Estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Desejando uma boa tarde aos nossos membros do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sérgio Fernandes Martins, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, doutor Juliano Tanos, juíza Monique Machado Leite, juiz Alexandre Branco Cursi, juiz Wagner Mansur Saad, ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, ao nosso servidor e intérprete, Francimar Batista, aos senhores advogados que nos acompanham nesta tarde, doutor José Valeriano, e também o doutor Noemir Filipeto. Também uma boa tarde aos nossos servidores, a todos aqueles que nos acompanham pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube, com, naturalmente, tradução de linguagem de sinais. Eu declaro, com isso, instalada a sessão desta tarde de 7 de junho de 2021, segunda-feira, do Tribunal Regional Eleitoral. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, doa por aprovada. Nós temos aqui uma continuação de julgamento. É o processo número 1 da pauta. É um recurso eleitoral 06-398-32-2020, de Corguinho, 40ª Zona Eleitoral São Gabriel do Oeste, recorrente Marcela Ribeiro Lopes, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. O relator é o juiz Daniel Castro Gomes da Costa. A conclusão de julgamento foi adiada para esta sessão em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, juiz Juliano Tanos, após o voto do relator que, de acordo com o parecer, negar provimento ao recurso. Os demais aguardam. Eu passo a palavra, então, ao juiz Juliano Tanos, detentor de vista.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os integrantes da corte, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral, aos advogados que aqui se encontram e aos servidores. Presidente, conforme já compartilhado o voto com antecedência, eu vou pedir escusas ao relator e vou apresentar a minha divergência num voto já disponibilizado, e eu vou ler, porque é um voto relativamente curto, para a gente poder fazer a dicotomia das teses. Trata-se de recurso eleitoral de Marcela Ribeiro Lopes, candidata eleita ao cargo de prefeita do município de Corguinho, Mato Grosso do Sul, nas eleições de 2020. A prestação de contas da candidata foi desaprovada pelo juiz Acô, unicamente porque realizou a doação dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, à campanha de 7 candidatos masculinos e fora as candidatas femininas ao cargo de vereador da sua coligação, no total de R$ 41.181,00, em desacordo com o que dispõe o parágrafo 6º do artigo 17 da resolução do TSE 23.607. O eminente relator, Dr. Daniel Castro Gomes da Costa, em fundamentado voto, concluiu pelo desprovimento do recurso, porquanto entendeu não comprovada pela recorrente a correta destinação dos recursos públicos que recebeu para atender às políticas afirmativas relativas à igualdade de gênero. Apresenta-se irretocável a decisão do juiz Acô, uma vez que foi proferida em consonância com as provas dos autos da jurisprudência e do ordenamento em vigor, inexistindo fundamentos fáticos ou jurídicos que autorizem a reforma do julgado. Nesse ponto, chama a atenção dos eminentes pares, porque estamos tratando da prestação de contas de uma candidata majoritária vitoriosa, que a toda evidência se beneficiou dos pagamentos contratados pelos candidatos proporcionais masculinos da sua coligação. E aqui eu quero frisar que não só os masculinos, mas também os femininos. A gente estaria adentrando aqui, caso vencida o voto do relator, numa estratégia que a própria lei, a própria resolução do a orientação normativa da resolução do TSE trata, que são as estratégias de campanha. E, nesse caso, eu entendo que tem uma diferença das eleições proporcionais, porque a gente sabe que a sistemática da candidatura do majoritário ela é feita no piso. Os candidatos a vereador que se multiplicam, a figura do candidato, assim, vou dizer, do candidato da majoritária, ela ajuda muito a multiplicar essa busca de votos. Então, aqui eu destaquei e me coloquei na posição de que eu não posso interferir nessa estratégia, até em respeito ao sufrágio e à própria resolução do TSE. Continuando o voto. A decisão recorrida afirma que as justificativas apresentadas deixam transparecer que as transferências financeiras ocorreram dentro daquilo que poderia ser considerado uma estratégia de campanha. Porém, a afirmação de que os cabos eleitorais trabalham para os contratantes e para a candidata não se sustenta diante da documentação anexada aos autos. Entremente, o real benefício para a campanha da candidata feminina, hora recorrente, no presente caso, é evidente, uma vez que ela foi vencedora da disputa municipal 2020, sendo eleita prefeita de Porguinho. Entendo que não ocorre qualquer desvirtuamento da norma de regência, mas, ao contrário, o pleno cumprimento da sua finalidade, qual seja o incentivo às políticas afirmativas de igualdade de gênero, já que a candidatura feminina se beneficiou com o apoio dos políticos, dos candidatos masculinos donatários, que foram fundamentais para a eleição da candidata em larga margem de votos. Aí que eu retrato 59,01%. Peço licença para reproduzir interessante julgado colacionado pela defesa. Aí eu transcrevo aqui um julgado que foi citado pela defesa, que também já está no voto compartilhado. Portanto, entendo que a inexistência e irregularidade apontada pela unidade técnica e considerada pelo juiz ACO para desaprovar das contas da recorrida. Ante o exposto, pedindo vênia ao ínclito relator, dou provimento ao recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo da 40ª Zona Eleitoral de São Gabriel do Oeste, aprovar as contas de Marcela Ribeiro Lopes, candidata eleita ao cargo de prefeita municipal da cidade de Porguinho nas eleições de 2020. É como voto, presidente. Aqui, presidente, eu só quero destacar, com brevidade, o meu entendimento da diferença de que trata esse julgado das eleições proporcionais. As eleições proporcionais, até quando, quando nós julgamos há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um pedido de vista, eu analisei isso também, porque nas eleições proporcionais, mesmo destinando os valores da FEFEC para candidatos masculinos, de forma transversa, você acaba sendo beneficiado pelo voto de legenda. E, na época, até estudei um pouco mais aprofundado isso, mas eu entendi enfim... Se não seria o caso. Agora, aqui, já é umbilicalmente ligada a estratégia de campanha do candidato majoritário com a base de candidatos a vereador. Então, eu não consegui distinguir, e ainda mais aqui, que ela distribuiu de forma equânime para todos os candidatos a vereador. Então, para mim, ficou muito caracterizado uma estratégia de campanha que se consagrou vitoriosa, ou seja, no meu entendimento, atendeu a função da FEFEC, que foi eleger uma candidata feminina ao cargo máximo do município. Então, eu entendo de forma divergente do relator que aqui foi, sim, cumprido o espírito da lei, que é esse incentivo à candidatura feminina, no caso aqui. Então, eu entendo que a gente não pode adentrar nessa estratégia de campanha, embora tenha sido destinado para candidatos masculinos, mas isso, ao meu entender, é uma estratégia de campanha, presidente. Então, é como eu votei essa divergência.
Como não? Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Eu peço licença à divergência, mas eu acompanho o relator, porque eu acho que a estratégia de campanha ela não pode se sobrepor à política de afirmação pública. E, no caso, para mim, se a mulher tem que depender de uma estratégia de campanha para ela se eleger e tendo que desvirtuar os recursos que são recebidos para a campanha dela, para estratégia, distribuir para os candidatos masculinos, eu acho que isso não é afirmação da política pública. Então, nesse sentido, eu peço vênia, então, a divergência, mas eu acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pus?
Senhor presidente, com todo o respeito aos fundamentos da divergência, visando manter a coerência do espírito da minha linha de julgamento em casos semelhantes, eu acompanho o eminente relator.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Senhor presidente, demais membros, da mesma forma que foi sublinhado pela doutora Monique e pelo doutor Alexandre, e também me vinculando mais fortemente ao entendimento já manifestado em outra ocasião, eu tenho que acompanhar o relator com a devida vênia da divergência. Só quero fazer uma observação, que a resolução não faz essa distinção entre candidaturas majoritárias e proporcionais, e com isso nós teríamos algumas outras preocupações que seriam melhor consideradas em outras hipóteses. Entretanto, no que interessa ao caso em julgamento, eu quero ratificar o meu posicionamento e, com isso, votar com o relator.
Como não? Nós temos aqui uma questão de ordem. O desembargador Sérgio Fernandes Martins hoje está substituindo o desembargador Julizar Barbosa Trindade. Na sessão anterior, o desembargador Julizar Barbosa Trindade se encontrava presente e houve sustentação oral. O nosso regimento interno ele é omisso em relação à questão da sustentação oral, porque fala no artigo 102 apenas que o julgador poder, que não presenciou a leitura do relatório poderá deixar de votar. É a única previsão que existe em nosso regimento. Mas acontece que, nesse caso aqui hoje, além da questão da sustentação oral, nós temos a presença física do titular, que foi na sessão anterior. Então, a meu ver, em razão disso, o desembargador Sérgio não poderá proferir seu voto, salvo se sua excelência tomou conhecimento e achar que tem condições de votar. Coloco essa questão para que não haja dúvida no futuro, certo? Desembargador Sérgio, que o senhor acha, Vossa Excelência, que tem uma experiência enorme, inclusive como Corregedor-Geral de Justiça, o homem das leis, que Vossa Excelência vê, como Vossa Excelência vê esse assunto? Ao som,
senhor presidente, meus caros colegas integrantes dessa Corte Eleitoral, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados. Na verdade, Na verdade, eu atuei na Justiça Eleitoral como advogado e penso que é do conhecimento de todos durante pelo menos uns 20 anos, com muita ênfase na Justiça Eleitoral. E também, evidentemente, por fazer parte de um colegiado aqui no Tribunal, e aí também no Tribunal Regional Eleitoral, porque já exerci aí as funções de corregedor e vice-presidente, isso soma alguma experiência. E o bom senso, né, que tem que ser a raiz de tudo, recomenda que, no caso, eu me abstenha de votar, porque não só não participei da... Não tive acesso, tive posteriormente, agora, hoje, ou ontem, da leitura do relatório e do voto proferido pelo ilustre integrante, do doutor Daniel Castro, como também não participei do momento em que foi que houve a sustentação oral. Então, nada obstante, eu esteja relativamente inteirado do direito e dos fatos, eu entendo que aí, salvo se houvesse necessidade de complementação de quórum, que não é o caso. Então, eu me abstenho de votar.
Como não? Então, eu proclamo o resultado. Por maioria, vencido o primeiro vogal, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer. Absteve-se o quinto vogal, o desembargador Sérgio Fernandes Martins. Nós temos dois pedidos de sustentação oral, então nós vamos proferir esse julgamento, iniciando pelo processo número 5 da pauta. É o recurso eleitoral 0600-284-80-2020, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente William Mendes da Rocha Meira. Aqui falará pelo recorrente o doutor José Valiano de Souza Fontoura. A recorrida é a Justiça Eleitoral. A relatora é a juíza Monique Machiol Leite. O parecer pelo desprovimento do recurso. Eu indago ao doutor José Valiano se dispensa a leitura do relatório.
Dispenso sim, excelência.
Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, doutor.
Obrigado, desembargador presidente desse egrégio sodalício, excelentíssima doutora Monique, relatora e membro desse tribunal, excelentíssimos doutores juízes, membros do Tribunal Regional Eleitoral, procurador regional eleitoral, serventuários, colegas presentes. Aqui, um recurso eleitoral interposto por Ilha Mendes da Rocha Meira, uma matéria relativamente simples que vai ser tratada com a brevidade que o caso merece. William Mendes Rocha, candidato eleito a vereador na cidade de Coxim, teve suas contas rejeitadas e, consequentemente, por força de norma disposta no 9.504 e na resolução que trata da matéria, determinado, inclusive, a devolução aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$3.000. Entendeu o douto magistrado, acompanhando, consequentemente, o relatório da equipe técnica que analisou suas contas, entendendo que, por ter movimentado recurso de fonte em tese vedada, e aí coloca como dispositivo violado o 32, parágrafo 1º, 6 da resolução 23.607, e, por força disso, teria que devolver tal valor e teve suas contas rejeitadas. Aqui, como já dito anteriormente, é um caso relativamente simples. William, na cidade de Coxim, abre suas 3 contas correntes necessárias para a movimentação financeira conforme disciplina a resolução. A primeira, a conta do FEFEC, foi aberta para esse fim específico no Banco do Brasil. A segunda conta, para movimentação de recursos provenientes de fundo partidário, e a terceira conta também abriu aquela proveniente de recursos de doações previstas em lei, doações de pessoas físicas. As três contas foram abertas, mas somente a FEFEC e a conta proveniente de doações vindas de doadores privados é que tiveram movimentação. Durante a campanha eleitoral, é emitida uma nota fiscal correspondente ao contrato de locação de veículos e pago o valor correspondente para este serviço de R$3.000. Esse valor é pago e emitido um cheque do FEFEC para quitação desta despesa. Três dias depois, o administrador desta conta, o contador deste candidato, viu que teria feito uma irregularidade no âmbito da sua contabilidade. Entendia o contador que não era para pagamento essa despesa com o recurso proveniente do FEFEC, e sim recurso proveniente de doações privadas, tão somente. Vendo tal irregularidade, e aqui é importante a gente levantar como observação que essa despesa poderia ser paga tanto com o FEFEC quanto com o recurso de doações privadas, entendeu para a questão contábil que este valor deveria ser pago com recurso de doações privadas, nada obstante as duas contas terem recursos para tal fim. Pega o valor correspondente ao pagamento do FEFEC, emite novo cheque para pagamento de despesa da outra conta e retira o valor correspondente ao fundo para compensação daquele valor na conta privada. Ou seja, os R$3.000 que tinha sido pago com o FEFEC, ele tira da conta do FEFEC, pega da conta doações privadas e cobre o valor do FEFEC. Simples assim, sem que tivesse qualquer desvio, seja de um centavo proveniente do FEFEC. Não quero usar o FEFEC para pagar essa despesa, que havia emitido cheque para tal fim e cheque compensado, retira tal valor e faz novo depósito, ou seja, compensa, devolve o valor do fundo ao fundo. Entendeu, apesar de toda esta logística e movimentação das contas, o douto juiz de primeira instância, que teria havido movimentação financeira na conta do FEFEC provenientes de outros recursos. E aí a resolução estabelece que tal movimentação, por mais que seja movimentação proveniente de uma conta aberta para o fim específico de doação privada, mesmo assim, estaria aí a regularidade. E este é o ponto principal tratado aqui nas razões do recurso. Que, efetivamente, nenhum real do FEFEC foi usado de forma equivocada, foi usado de forma irregular, já que o dinheiro que lá foi utilizado foi reposto proveniente de outra conta também tida com arrecadação de recursos lícitos. Essa simples movimentação de recursos provenientes de uma conta para outra não pode ser entendida como irregular, porque ambas provenientes de recursos lícitos. Despesa lícita e reconhecida como tal na análise da prestação de contas. Portanto, aí, com base no artigo 76 da resolução que trata especificamente dessa matéria, é de forma expressa entendido que erros de caráter material não podem ser entendidos como erro que enseja a rejeição das contas. E é o que se busca com o presente recurso. Reconhecer que efetivamente houve um lapso na movimentação desses recursos, porém, não houve desvio, não houve aplicação irregular de recurso e nem tampouco pagamento de despesa que não é previsto na legislação. Não havendo irregularidade nesta movimentação financeira, tão somente de caráter formal, erro material reconhecido 3 dias depois pelo prestador de contas, 3 dias depois é que ele faz essa reposição desse valor, não pode ser entendida como matéria que seja a rejeição das contas e, principalmente, a devolução de um recurso que sequer houve irregularidade em sua movimentação. Desta forma, rogando a vossas excelências, com a brevidade que o caso requer, o provimento do presente recurso para o fim de aprovar, mesmo que com ressalvas, a conta do candidato ora recorrente. Muito obrigado, senhor presidente. É o que teríamos para sustentação.
Obrigado, doutor José Valeriano. Passo a palavra à sua excelência, ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Boa noite a todos e a todas. Parabenizo o doutor Valeriano, mais uma vez nos brindando com a sustentação oral muito clara, mas eu mantenho o parecer pelo desprovimento.
Mantido o parecer, palavra sua excelência, a relatora, a juíza Monique Machado Leite.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, demais colegas, senhor advogado, mais uma vez, de forma muito clara e objetiva, o doutor fez a defesa do recorrente. Então, como já adiantou, o juiz de primeiro grau desaprovou as contas do recorrente em razão de transferência no valor de R$3.000 da conta outros recursos para a conta Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, em desacordo com o artigo 9, parágrafo 2º da resolução do TSE 23.607/2019, conforme foi apontado pelo parecer técnico conclusivo. O recorrente, devidamente intimado para manifestar sobre a impropriedade, ele alegou que, abre aspas, conforme os documentos apostados na prestação de contas retificadoras, os recursos financeiros foram depositados nas contas do fundo eleitoral, cita aqui o número da conta, e conta de doação, ambas da agência 0552, Banco do Brasil, sendo que o pagamento do contrato de locação de veículo deveria ter sido pago com recurso contido na conta 33688, no entanto, por equívoco que caracteriza erro formal, foi emitido lâmina de cheque na conta 333263, assim, para suprir o recurso financeiro da conta, foi efetuado remanejamento de recursos no importe de R$3.000 da conta 336882, mediante emissão de cheque efetuado no dia 13/11, compensado no dia 16/11, conforme comprova a operação identificada sob o número 1510 da folha 298. Em seu recurso, então, o recorrente ele persiste com a argumentação, acrescentando que a irregularidade representa 15,62% do total de recursos movimentados, correspondente, portanto, à parcela ínfima, razão pela qual, aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não haveria motivo para a reprovação de suas contas. Porém, razão não lhe assiste. É certo que as contas de campanha possuem finalidades específicas, conforme artigo 8º e 9º da resolução do TSE 23.607/2019, com o objetivo de utilização diverso daquele realizado pelo candidato. Observa-se, portanto, que os valores que foram indevidamente transferidos para a conta do outros recursos para a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, operação expressamente vedada pelo artigo 9º, parágrafo 2º da resolução, eu cito aqui o artigo, não vou deixar de citar ele aqui agora, significa dizer que houve a confusão dos recursos públicos e privados. A operação indevidamente realizada impede a correta fiscalização da movimentação financeira conforme artigo 64, parágrafo 5º da resolução TSE número 23.604/2019 e impõe o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional nos termos do parágrafo 1º do artigo 79 da resolução supracitada. Diante da natureza e da expressividade da irregularidade, que corresponde a 15,623 mil reais do total de recursos movimentados, que no total é 19.200, não há que se falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o ato praticado pelo recorrente carrega consigo um potencial lesivo à transparência da análise das contas, impedindo que a sociedade tenha um conhecimento de receitas obtidas pelos candidatos, assim como a destinação dos repasses efetuados. Nesse sentido, colação de precedentes do TRE, do Tribunal Regional, referente à prestação de contas no pleito de 2018, cujo princípio se amoldam ao caso Intel. Eu cito aqui o julgado, vários julgados nesse sentido. Portanto, a falha apontada é grave e insuficiente para comprometer fatalmente a prestação de contas, obstando o real escopo da prestação de contas, que é a propiciar à justiça eleitoral o controle da movimentação financeira empreendida pelos candidatos na eleição. Ante o exposto, acompanhando o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, eu nego o provimento ao recurso, mantendo em pólime a sentença que desaprovou as contas do recorrente. É como voto, senhor presidente.
Como não? Obrigado. Como vota o juiz Alexandre Branco Pus?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Em razão da previsão expressa no artigo 9º, creio que prepondera sobre a fundamentação apresentada pela defesa e, consequentemente, acompanha a eminente relatora.
Como vota o desembargador Sérgio Fernandes Martins? Ao som, desembargador.
Perdão, senhor presidente. Acompanha a relatora também.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar o doutor José Valeriano pela sempre muito proveitosa sustentação oral. Não obstante, eu estou de acordo com o voto da eminente relatora, pelo que encaminho meu voto nesse sentido.
Como não? Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanhe a relatora, presidente.
Então, resultado. Por unanimidade, com o parecer, negar o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor José Valeriano. Tenha uma boa tarde.
Tchau, tchau.
Passaremos, então, ao segundo processo com sustentação oral. É o número 7 da pauta. É o recurso eleitoral 0600-212-45-2020 de Carapó, 28ª Zona Eleitoral, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido, André Luiz Nese de Carvalho. Aqui falará pelo recorrido, doutor Noemir Felipeto. O parecer pelo parcial provimento do recurso. O relator é o juiz Wagner Mansur Saad. Eu indago de sua excelência, doutor Noemir, se dispensa a leitura do relatório.
Sim, excelência, dispenso.
Então, vossa excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Excelentíssimo senhor presidente desse tribunal, doutor Pascoal, demais membros que compõem essa corte e serventuários da justiça. Em Carapó, a eleição foi tranquila, foram 3 candidatos a prefeito nesse pleito de 2020 e o candidato vitorioso à reeleição foi André Nese, com mais de 80% dos votos. E que pese a atuação do Ministério Público Eleitoral, a sentença monocrática do juiz eleitoral de Carapó deve ser mantida. Os documentos comprobatórios trazidos aos autos são suficientes para essa manutenção da sentença. E, em síntese, o que traz a denúncia? Que o prefeito reeleito, André Nese, teria descumprido a legislação eleitoral, se autopromovendo antes do pleito, propagando ações institucionais da prefeitura. Teria o prefeito reeleito André Nese publicado em sua página pessoal, rede social Facebook, notícias positivas de Carapó, de obras, de ações, notícias acerca de como estaria atuando para controlar o problema da pandemia do coronavírus e assim por diante. Entende o recorrido que ele não infringiu a legislação eleitoral vigente, não se autopromoveu, pois ele estava seguindo o que determina a legislação eleitoral, notadamente a Lei 9.504/97, artigo 36 e seguintes, e também os artigos 73 e seguintes. E bem entendeu aquele magistrado singular de primeiro grau, inclusive de ter negado a liminar para que André Nese continuasse a fazer as postagens normalmente, durante o pleito eleitoral, inclusive também na época da propaganda eleitoral, no tempo em que estava autorizado a tal. Permita-me, excelências, ler a sentença do juízo eleitoral lá de Carapó. Quanto ao mérito, abre aspas, verifica-se que os atos publicados em página pessoal da rede social do representado, antes do período da propaganda eleitoral, como narrado na representação, apenas exaltam suas qualidades e não fazem menção à candidatura, o que, portanto, não configura propaganda eleitoral antecipada conforme o artigo 36A da Lei 9.504/97. E vai além o juiz. Além disso, no tocante à alegada propaganda institucional em período vedado, pense que, apesar da jurisprudência no sentido de que tais atos podem ser, sim, caracterizados, ainda que ocorram sem a utilização de recursos públicos, isso é importante ser corroborado aqui, revela-se impossível que o candidato à reeleição consiga fazer sua campanha na rede social sem que se exalte e informe os atos concretizados no decorrer de sua gestão. E ele deixou aqui o juiz de primeiro grau até em caixa negra, ou seja, em negrito, sendo de se ressaltar que eventual desigualdade entre os concorrentes decorre, a meu ver, do fato de inexistir o dever de afastamento do cargo conforme o artigo 14 da Constituição Federal. E seja, em síntese, nobres julgadores, o que fez o prefeito reeleito André Nese? Ele utilizou-se dessa ferramenta importantíssima, que é a rede social, para informar a população de Carapó o que estava acontecendo em sua gestão, simplesmente dando notícias, informando, principalmente no tocante a obras, ações, a conquistas. Falou também bastante sobre o problema do coronavírus, como a população deveria participar, o que a prefeitura estava efetivamente fazendo. Ou seja, ele não utilizou a máquina pública para essas postagens, utilizou a sua página pessoal para postar essas informações. E bem entendeu, então, o magistrado singular em, como eu disse, e volto a reafirmar, em negar a liminar, ou seja, o recorrido continuou a fazer as publicações e a sentença julgou totalmente improcedente. E este tribunal, inclusive, em recentes julgados aqui, como o de Nioaque, em que foi relator o desembargador Divoncir Maran, em julgamento também julgou praticamente idêntico a esse julgamento que aqui se discute. Numa ação também no município de Anaurilândia, a relatora a doutora juíza Monique Marchioli Leite também usou dos mesmos argumentos, processo 0646-332. E em recente julgamento, agora do dia 19/4/2021, do relator doutor Juliano Tanus, não sei se é assim que se fala, Tanus ou Tanus, o julgamento de 19/4/2021, ou seja, praticamente aí há alguns dias, abre aspas, a veiculação de redes sociais de atos de gestão está amparada pelo disposto no artigo 2º da Lei 9.504, artigo 36, que permite que o candidato faça o pedido de apoio político e divulgar sua pré-candidatura, bem como ações políticas que foram desenvolvidas e as que pretende desenvolver. As postagens não ocorrem na página oficial do ente público, propaganda institucional, mas em página privada do gestor, como ocorreu nesse caso que estamos aqui discutindo, cujo público é aquele restrito aos contatos de seus apoiadores, é atividade legítima, pois se trata de mera promoção pessoal consistente na prestação de contas perante o eleitorado sobre a sua atuação governamental. Então, com todas essas informações trazidas aqui nessa sustentação oral, requer a defesa que seja mantida incólume a sentença de primeiro grau proferida pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral de Carapó. Era essa a minha sustentação.
Obrigado, doutor. Passa a palavra ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira.
Boa tarde, parabéns, doutor Nemi Filipeto, pela sustentação oral, mas eu mantenho meu parecer pelo parcial provimento do recurso.
Palavra, Sua Excelência, o relator, juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, desembargador presidente, demais membros dessa mesa de julgamento, representante do Ministério Público, ilustre advogado, doutor Noemi Filipeto. A questão, como já foi anunciada de forma indireta pela própria defesa, não é nenhuma novidade. A questão essencial aqui me parece estar no equívoco do Ministério Público em considerar propaganda institucional a divulgação feita em página pessoal do Facebook. Com isso, senhor presidente, peço licença e sem demérito, obviamente, ao ilustre advogado, para resumir a minha conclusão na proposta de ementa que faço ao julgamento. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral irregular, conduta vedada a agente público, rede social Facebook, propaganda eleitoral antecipada. Inocorrência, exceção prevista ao artigo 36A da Lei das Eleições. Precedentes, conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4B da Lei 9.504/96, não ocorrência. Recurso desprovido, sentença mantida. A veiculação de atos de promoção pessoal realizados por pré-candidatos na rede social Facebook não é vedada e, portanto, não macula a igualdade de oportunidade entre as candidaturas, sobretudo por não ter ocorrido pedido explícito de voto, nem mesmo menção à candidatura. O artigo 73, inciso 4B, da Lei 9.504/97, veda a publicidade institucional nos 3 meses que antecedem as eleições, com a finalidade de preservar o equilíbrio do pleito e assegurar a igualdade de oportunidade entre os candidatos da campanha eleitoral. No caso dos autos, as publicações ocorreram na página pessoal do recorrido, não se tratando de publicidade institucional realizada por agente público em página do ente estatal, de modo que a hipótese vertente não se enquadra na vedação incerta no artigo 73, inciso 4B da Lei das Eleições. Recurso desprovido, sentença mantida nos termos da fundamentação a ela dada. É como voto, senhor presidente.
Como não? Obrigado. Como voto, desembargador Sérgio Fernandes Martins.
Senhor presidente, cumprimento o advogado Noemir Filipeto, que sustentou oralmente, de forma resumida e bem colocou a questão. Me permite uma observação, doutor Noemir. Vossa Excelência precisa adquirir um microfone com a potência do microfone do advogado que o antecedeu, doutor José Valeriano, porque ficou um pouquinho baixa a sua, a sua manifestação, nada obstante eu tenha prestado bastante atenção. Peço desculpas ao colegiado, porque eu vou falar algumas palavrinhas, e como aqui eu sou o primeiro vogal, eu fiz umas anotações, apenas umas anotações muito breves. Não, examinei o processo e não consegui verificar nada que pudesse caracterizar, doutor Wagner Mansur, e Vossa Excelência também li seu voto, Vossa Excelência caprichou, nada que pudesse caracterizar publicidade institucional. Foram posts, né? Não é nem publicidade, foram posts no Facebook. Não há promoção de forma nenhuma capaz de configurar publicidade institucional ou mesmo publicidade irregular. Isso porque não há menção à candidatura, não há pedido de votos e, portanto, não há falar em ofensa ao artigo 36A da Lei 9.507 de 97. Eu fui buscar duas jurisprudências nesse sentido, uma do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que afirma determinado no seu corpo o seguinte: o teor da postagem é, sob análise, isso pode ser transportado para o caso aqui, não apresenta conteúdo eleitoral, não foi feita qualquer referência às eleições municipais vindouras, bem como a pré-candidatura do recorrido. No caso, o recorrido era candidato a prefeito, a reeleição lá no município do Rio de Janeiro. É, para a reeleição, e tampouco há qualquer menção ao pedido de voto, ainda que implícito. E isso é em Arraial do Cabo, e a relatora foi a desembargadora Kátia Valverde Junqueira, do TRE, do Rio de Janeiro. E uma do TSE, em que a Vossa Excelência, inclusive, faz referência a ela, doutor Wagner, a essa jurisprudência, que é do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no TSE, na qual consta que, segundo o entendimento adotado pelo TSE, de acordo com a moderna interpretação jurisprudencial e doutrinária acerca do artigo 36A da Lei 9.504/97, a publicidade que não contém expresso pedido de voto não configura propaganda eleitoral. Sendo que isso aqui, inclusive, é mais recente. Não, os dois são bem recentes. Então, entendendo que, não vou me alongar, que a conduta do recorrido não se amolda à publicidade institucional, eu entendo que a representação, pedindo todas as vênias ao MP, ela é uma medida que se impõe. É assim que estou votando, acompanhado o relator. Contra o parecer.
Como não? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Seguindo já outros julgados do tribunal, eu estou 100% de acordo com o relator, encaminhando meu voto nesse sentido.
Como vota o juiz Juliano Tango?
Acompanha o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite? Acompanha
o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pulso?
Acompanha o eminente relator, senhor presidente.
Nesse processo, eu voto, então eu também acompanho o relator. Então, resultado: a unanimidade contra o parecer, negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agradeço a presença do doutor Noemir Felipeto, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Tenha uma boa tarde. Passaremos aí a pauta normal. É o número 2 da pauta, recurso eleitoral 0600-824-2020, Dourados, 18ª Zona Eleitoral, recorrente Benjamin Araújo Gonçalves, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Juliano Tanos. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à sua excelência, o relator juiz Juliano Tanos.
Presidente, desculpa, qual que é o número da pauta desse?
Número 2. De Dourados.
Eu tinha aberto aqui duas vezes o mesmo arquivo. Presidente, se o senhor me der permissão, como já é uma matéria também já bastante debatida aqui nesse tribunal, poder ler só a ementa para otimizar o tempo.
Como não?
Ementa, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a eleições 2020. Ausência de extratos bancários juntada após prazo concedido na fase de diligência. Preclusão temporal. Falha grave, insanável, que recomenda a desaprovação das contas. Recurso desprovido. Não se admite a juntada extemporânea de documentos em prestação de contas quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o fez no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão em respeito à segurança das relações jurídicas precedentes do TSE. A despeito do esforço argumentativo consignado no apelo, o fato de ter havido omissão na apresentação dos extratos bancários compromete gravemente a análise das contas. O artigo 8º, parágrafo 5º da resolução TSE 23.607/2019 obriga os candidatos à abertura de conta específica com a apresentação dos extratos bancários em sua integralidade. De igual modo, o artigo 53, inciso 2º, alínea A, da referida resolução, prevê que a prestação de contas deve ser composta pelos extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha. Logo, a ausência dos extratos bancários de forma definitiva, a documentação não abarcou todo o período de campanha eleitoral, o que configura uma falha grave que recomenda a desaprovação das contas na linha da jurisprudência mansa e pacífica do TSE. Aí a parte dispositiva ante o exposto, com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo na integralidade a sentença proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral de Dourados, que desaprovou as contas de Benjamin Araújo Gonçalves. É como voto, presidente.
Como não, senhor? Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Algum voto divergente, senhores?
Não, senhor.
Todos de acordo? Então, a unanimidade com o parecer, negar o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Número 3, recurso eleitoral 06500-42-91-2020, de Campo Grande, 18ª Zona Eleitoral, recorrente Raíssa Burgarmache Lopes, recorrido Justiça Pública Eleitoral, também da relatoria do juiz Juliano Tano. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulta o doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Tenho parecer, presidente.
Mantido parecer, para a sua excelência, o relator.
Presidente, de igual forma, a emenda ela é bem autoexplicativa também. Então, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, eleições 2020, recebimento de doação financeira por meio de boleto bancário, infringência do parágrafo 1º do artigo 21 da resolução TSE 23.607, irregularidade que representa 4,8% do total das despesas contratadas. Aplicabilidade do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Confecção de camisetas para equipe de militância. Mecanismo de organização de campanha. Inexistência de irregularidade. Aprovação das contas com ressalvas. Com determinação de recolhimento. Recurso provido em parte. O recebimento da doação financeira no valor igual ou acima a R$ 1.064,00, sem que tenha sido realizada mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, ou cheque cruzado nominal, conforme resolução 23.607, parágrafo 1º do artigo 21, constitui-se irregularidade passível de desaprovação das contas. No entanto, tal irregularidade representa valor de pequena monta, a saber, 4,8% do total da receita arrecadada pelo candidato, foi R$ 19.490,69. Fato que pondero ser passível de ressalva, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nos termos do artigo 39, parágrafo 6º da Lei 9.504, é vedada a campanha eleitoral, confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou qualquer outro bem ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. A jurisprudência dessa Corte Regional é uníssona no sentido de que a conduta ilícita descrita no dispositivo acima transcrito exige, para sua materialização, a exigência de alguma vantagem ao eleitor, o que não se verifica no caso em tela. Recurso parcialmente provido, contas aprovadas com ressalvas. Aí na parte dispositiva, ante o exposto, contrariando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e no mérito, dou-lhe parcial provimento para aprovar as contas com ressalva e manter a devolução do montante de R$ 936,00 ao Tesouro Nacional. É como voto, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pus?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade contra o parecer, deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 4. Recurso eleitoral 0600-486-27-2020, de Guia Lopes da Laguna, 22ª Zona Eleitoral Jardim, recorrente Jair Scapini, recorrente também Ademar Barros, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatora, juíza Monique Machado Leite. O parecer é pelo retorno dos autos à origem ou pela análise da documentação pelo setor técnico deste tribunal regional, ou não sendo viável estas medidas, pelo desprovimento do recurso. Palavra, Sua Excelência, Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, relatora, juíza Monique Machado Leite.
Senhor presidente, como eu já disponibilizei o voto, eu também vou fazer a leitura só de uma parte da emenda aqui, que tem os fundamentos pela razão pela qual eu estou negando o provimento ao recurso. Não se conhece da petição para sanar impropriedades apontadas no relatório preliminar, juntada diretamente no PJE, em desacordo com a disposição contida no artigo 71 da resolução TSE número 23.607/2019, qual seja, envio do arquivo das contas retificadoras pela internet mediante o uso do SPCE. Ocorre preclusão temporal e não deve ser conhecido o pedido de dilação de prazo para apresentação de retificação após a emissão de relatório conclusivo. Não cabe análise na fase recursal dos documentos juntados em desacordo com a norma por inexistência de justo motivo para examiná-los, salvo hipótese de documentos novos que não existiam à época da instrução. Consideram-se falhas graves que comprometem a regularidade das contas o recebimento de recursos de origem não identificada e as irregularidades de gastos eleitorais com utilização de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Tratando-se de vícios que comprometem a importância significativa das contas e não se qualificando como valor de pequena monta, inaplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desaprovação de contas, desaprovação com devolução aos recursos do Tesouro Nacional. Ante o exposto, acompanhando o parecer da doutora Procuradoria, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que desaprovou as contas do recorrente. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Como vota o juiz Alexandre Branco Pucci?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Algum voto divergente, senhor? Todos de acordo? Então, há unanimidade com o parecer negado o provimento. Ao recurso, nós temos o voto da relatora. Processo número 6 da pauta. Recurso eleitoral 0600-637-38-2020 de Corumbá. A 7ª Zona Eleitoral, recorrente coligação Corumbá, merece respeito. E recorrido Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, relator Juiz Wagner Mansur Saad. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulto Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator, juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, senhor presidente. Demais integrantes desse tribunal. Ilustre representante do Ministério Público. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Corumbá merece respeito. Contra a decisão do juiz da 7ª Zona Eleitoral de Corumbá, que julgou improcedente a representação por pesquisa eleitoral irregular do IPMS, Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul Limitada. A coligação recorrente alega, em resumo, que a pesquisa é irregular porque não observou o prazo para a complementação dos dados que deve ocorrer até o dia seguinte ao da divulgação, o que restou incontroverso e também ofendendo, assim, o disposto no artigo 2º da resolução 23.600 de 2019. a consequência do provimento do recurso seria a aplicação da multa. O Instituto Recorrido arguiu uma preliminar de violação do princípio da dialeticidade. Entretanto, eu estou rejeitando essa arguição por considerar que foi claramente, de forma bastante objetiva, sublinhado os motivos pelos quais o recorrente pediu o reexame da questão. Consequentemente, eu não estou rejeitando essa preliminar, inclusive observando, como consta do voto previamente encaminhado a todos os membros, prestigio o artigo 4º do CPC, que estabeleceu o princípio da primazia do ajuizamento, do julgamento pelo mérito. Então, não sei se Vossa Excelência pretende votar inicialmente a preliminar.
Consta a preliminar, todos de acordo?
Sim.
Então, Vossa Excelência pode prosseguir.
Obrigado, presidente. No mérito, também, como constou do voto que pedi que fosse encaminhado, a questão se resume única e exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 7º da Resolução TSE 23.600 de 2019, que configura um prazo peremptório. Esse prazo não foi observado. O que se passou foi que o Instituto Recorrido registrou a pesquisa com insuficiência. Faltaram informações quanto ao grau de instrução e nível econômico dos entrevistados. Havia, obviamente, por conta da previsão na resolução, prazo para complementação até o dia seguinte ao da publicação dessa pesquisa. Esse prazo não surgiu, aliás, não foi observado, e como constou expressamente da sentença, a complementação só surgiu com a peça de defesa do próprio Instituto, portanto, a destempo. Toda a questão se resume, portanto, na inovação trazida no artigo 7º, do artigo 2º da Resolução 23.600 de 2019. Diz o dispositivo: a partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá ser complementado sob pena de ser a pesquisa considerada como não registrada com os dados a ela relativos. Consequentemente, como não se atendeu esse requisito, eu estou acolhendo o recurso contra o parecer e, consequentemente, aplicando a penalidade, multa mínima, no valor de R$ 53.205,00 ao recorrido. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Como vota o desembargador Sérgio Fernandes Martins?
Integralmente com o relator.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu também estou de acordo com o relator, senhor presidente.
Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade rejeitada a preliminar do princípio de ofensa ao princípio da dialeticidade. Quanto ao mérito, contra o parecer, deram provimento ao recurso para condenar a requerida nos termos do voto do relator. Unânime. O próximo processo é o número 8. Eu estou aqui impedido, então eu vou passar a presidência à sua excelência, desembargador Sérgio Fernandes Martins.
Perfeito. Chama julgamento, então, senhor presidente. O recurso eleitoral é o número 8 da pauta, em que é recorrente José Tadeu Vieira Pereira. No caso, a necessidade do parecer, eu colho o parecer ministerial.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, com a palavra o relator, o juiz Alexandre Branco Pucci.
Boa tarde, desembargador Sérgio, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral. Trata-se de recurso contra a prestação de contas. A matéria é relativamente simples, com precedentes dessa corte regional. Então, peço licença para fazer apenas a leitura da virtual emenda. Recurso eleitoral, prestação de contas, campanha, eleições municipais de 2020, apresentação tardia de documentos, juntada intempestiva, preclusão temporal, irregularidade de valor acima de mil FIRS e superior a 10% do total arrecadado, receita não esclarecida na fase de diligências, recurso de origem não identificada, afastamento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contas desaprovadas, recurso desprovido. Não se admite a juntada extemporânea de documentos em prestação de contas quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão temporal em respeito à segurança das relações jurídicas precedentes do TSE. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar com ressalvas as contas cujas falhas identificadas constituem o valor percentual da 10% do total arrecadado ou despendido, bem como quando o seu valor for absolutamente módico, ou seja, em montante menor a mil FIRS, R$1.064,10. Em caso, o candidato não esclareceu tempestivamente a origem de suas transferências, melhor, não recebeu, vou repetir, em caso o candidato não esclareceu tempestivamente a origem de duas transferências recebidas e não identificadas no sistema bancário, no valor total de R$4.000, montante que equivale a mais de 15% do total arrecadado. Sentença mantida, recurso desprovido. É como voto.
Como vota o doutor Wagner Mansur Saad. Microfone.
Acompanho o relator.
Como vota o doutor Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo com o relator, presidente.
Como vota o doutor Juliano Tanos?
Acompanho o relator.
Como vota a doutora Monique Marchioli Leite?
Acompanho o relator.
Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade, negaram o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, decisão com o parecer. Devolvo a presidência ao doutor Pascoal. Excelente.
Obrigado, desembargador Sérgio. Reassumo a presidência e anuncio o último processo, número 9, recurso eleitoral 0680-37-12-2020 de Dourados, 18ª Zona Eleitoral, recorrente Tiago dos Santos Florencio, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Alexandre Branco Fusse. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulto o nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, para o seu excelência, o relator juiz Alexandre Branco Fusse.
Senhor presidente, no mesmo sentido do julgamento anterior, trata-se de recurso eleitoral contra a prestação de contas, matéria singela e com precedentes dessa corte regional, por isso peço licença para fazer apenas a leitura da virtual emenda. Recurso eleitoral, prestação de contas, campanha, eleições municipais de 2020, não apresentação dos extratos bancários, obrigação prevista no artigo 53.2A da resolução TSE 23.607-19, juntada após prazo concedido na fase de diligências, preclusão temporal, sentença que desaprovou as contas mantida, recurso eleitoral desprovido. Não se admite a juntada extemporânea de documentos em prestação de contas quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão em respeito à segurança das relações jurídicas precedentes do TSE. É obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive das contas abertas para movimentação de recursos privados e daquela aberta para movimentação de recursos do FEFEC, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso 2º do artigo 3º da resolução TSE 23.607-2019, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência. em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira. Vigência do artigo 53.2a da norma de regência. A despeito da verificação de novas irregularidades que deveriam ser diligenciadas pela unidade técnica de origem esclarecidas pelo prestador, sendo o recurso exclusivamente candidato, a questão deve ser superada em observância ao princípio da proibição da reformação in pejus. Sentença mantida, recurso desprovido. Como voto, senhor presidente?
Como não? Obrigado. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho o relator.
Como vota o desembargador Sérgio Fernando Martins?
Com o relator.
Como vota o juiz Daniel Gomes da Costa?
De acordo, presidente.
Juiz Juliano Tanos.
Acompanho o relator.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Então, a unanimidade com o parecer negado o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Aqui nós encerramos a parte jurisdicional. Nós temos a matéria administrativa. Na parte administrativa, só temos uma resolução para referendar, que é a 734, que institui a política e o programa de integridade no âmbito da justiça eleitoral. É isso aí, observando não só algumas normas, como também a resolução do CNJ. Então, eu estou votando estou referendando a portaria. Todos de acordo? A resolução, desculpe. Todos de acordo? Então, a unanimidade, referendaram a resolução, nós temos o voto do relator. Bom, nós temos alguns avisos. Em primeiro lugar, eu queria registrar aqui os nossos agradecimentos ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul pela distribuição de 1.000 doses da vacina AstraZeneca ao município de Sidrolândia. 500 doses para 500 para a primeira dose e as outras 500 para a segunda dose, destinada aos mesários e servidores da Justiça Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral, que vão atuar no pleito suplementar do próximo dia 13. Então, fica registrado nossos agradecimentos. E também aqui, queremos registrar nossos votos de muita felicidade, paz e alegria ao nosso companheiro, nosso doutor Juliano Tanos, que no último sábado completou mais uma primavera, mas não nos convidou para nada. Mas parabéns, doutor Juliano.
Não mandou nem mais cirra para a gente.
Muita felicidade. Para o senhor e sua família.
Obrigado, presidente.
Essa composição libanesa que a gente falava.
Aqui, vai ter então, a convocação para a sessão de amanhã, dia 8 de junho, terça-feira, às 9 horas. Muito obrigado pela presença e contamos aí amanhã novamente com a participação do desembargador Sérgio Fernando Martins, que sempre é uma alegria. Obrigado a todos, vocês tenham aí um final de tarde maravilhoso e até amanhã. Um abraço.
Boa noite, obrigado.
Boa noite, até amanhã.
Até amanhã.
Bom descanso.